Professores, neste mês, o presidente Michel Temer vetou duas medidas provisórias, as de número 756 e 758, que reduziriam áreas de floresta protegidas no Pará. Mas essa discussão ainda continua no Congresso. Por exemplo, o projeto de lei 3.729, que altera a legislação ambiental e enfraquece o licenciamento ambiental, está tramitando no Congresso. Existe realmente uma onda conservadora no Congresso que representa uma ameaça à Amazônia? O senhor falou, professor Vanderlei, no começo, de uma ofensiva no Congresso, bancada ruralista com seus interesses. Isso acontece no Congresso Nacional atualmente, de fato?
Absolutamente certo que sim. Todas as evidências demonstram isso, não é? Eu queria fazer uma digressão aqui, digamos, de nível muito geral, quase que intuitiva da minha parte. Porque eu sou uma pessoa emocionalmente muito ligada à Amazônia, então não consigo ser completamente cientista. Num plano puramente intuitivo, eu diria o seguinte: há uma tragédia envolvendo a Amazônia no Brasil, sobretudo no Brasil. Eu vejo isso pelos alunos, pelos jovens, essa nova geração. A Amazônia saiu da agenda nacional. Eu sou um pregador assim, da geopolítica brasileira, da posição brasileira, do progresso do Brasil. E a Amazônia, claro, tem um peso importantíssimo, mais da metade do território nacional. Mas, desgraçadamente, a Amazônia saiu da agenda. Agenda de quem? Do que eu chamo dos setores da elite ilustrada do Brasil. Não é elite econômica, da ilustrada. A elite econômica, quer dizer, a classe média ascendente, essa não tem a mínima ideia do que seja a Amazônia. É capaz que, se for forçada um dia a ir a Manaus ou a Belém, veja que eu não estou falando lugares remotos, estou falando de duas metrópoles, é capaz de levar água mineral na mala, como eu já vi uma vez. Até um ministro, eu vi uma vez um ministro levando água mineral para Manaus. Então é uma coisa ofensiva, né? Eu sempre brinco com os meus alunos que ainda se acha que vai desembarcar em Manaus ou Belém, vai encontrar sucuri no aeroporto, onça pintada andando pela rua. Índios, não é? Então, esse é um aspecto importante. Como essa sociedade mais esclarecida, mais desenvolvida, mais engajada, mais culta, ilustrada, ela tirou a Amazônia do seu radar, digamos assim, de preocupações nacionais, né? Prefere ir para Miami, ou prefere Paris, ou qualquer outro lugar, Nova York, que não é sempre na moda, do que ir para ou uma capital do Nordeste para as férias, mas não vai. Então, a Amazônia saiu espiritualmente do radar do brasileiro médio. Isso é péssimo. Por quê? Porque significa que, sobretudo os jovens, que são a força viva da sociedade, que poderiam lutar pela Amazônia, desistiram ou não se interessam em incluí-la no seu rol de preocupações. Com isso, a Amazônia fica refém das aves de rapina. E as aves de rapina, de lá da Amazônia e de fora da Amazônia, estão sempre prontas a atacar a vítima indefesa. A Amazônia é uma vítima indefesa hoje.
Uma dessas aves de rapina seria a bancada ruralista, professor Tércio?
Possivelmente, né? Na verdade, agora, veja, o governo, e com a crise financeira, o governo tem enfraquecido, né? E quem tem sustentado o PIB ao longo desses últimos anos, né? É exatamente a parte de agrobusiness, né? E por algum motivo, né? É o tal negócio. Eles, lá em Brasília, né, eles não olham e não procuram se informar com os cientistas, né, de saber o que a ciência mostra. Existem grupos importantíssimos dentro da Embrapa que têm mostrado que o Brasil tem muita terra para ser cultivada. Você não precisa da Amazônia para aumentar a produção agrícola brasileira, né, e nós sermos efetivamente, né, o principal país exportador de alimentos do mundo. Não há necessidade de desmatamento. Né? Grupos liderados por Eduardo Assad e outros mostram claramente, né, que isso é possível. Então, na verdade, eles estão se aproveitando nesse momento de fragilidade, né, em que o governo precisa de mais dinheiro, né? Você vê que o governo agora está discutindo se não fechar as contas, vamos aumentar os impostos. Quer dizer, já está efetivamente querendo forçar mais a população, né, a contribuir para um gasto em que eles efetivamente são os responsáveis, né, por má gerenciamento. Portanto, a Amazônia acaba entrando, e olha, por coincidência que o professor Vanderlei falou, outro dia na sala de aula eu também estava falando um pouco de clima, da Amazônia, impactos, né, porque existem vários projetos científicos, né, acabei de terminar um projeto FAPESP chamado Go Amazon, que é Green Amazon, né, que na verdade analisou como que a poluição de Manaus, olha, né? O professor Vanderlei disse que as pessoas acham que Manaus pode estar cheio de tábuas de índios ali em volta, né? E, na verdade, é uma cidade que tem expandido, né, em termos urbanos, tem produzido poluição, e essa poluição tem entrado para a floresta. Então, o projeto, por exemplo, era para avaliar como que essa poluição interagia com a umidade e crescimento das nuvens na floresta e, portanto, tinha vários impactos do ponto de vista climático. Né? Então, a Amazônia está lá, né? E, no entanto, as pessoas não têm prestado atenção. E eu perguntei para meus alunos, efetivamente, e agora? Né? Para onde vocês vão? Porque já que era um clima do Brasil, né? E a maior parte deles iam para o Nordeste. Alguns pensam, ah, não, eu gosto de frio, eu vou lá para o Rio Grande do Sul, né? Eu vou para Gramado e tal. Nenhum falou, eu gostaria de conhecer, né, uma das maiores florestas tropicais do mundo. Uhum. Né? Nenhum.
Eu ia justamente perguntar, professor, se há necessidade de derrubar a mata para fazer áreas de agricultura, como muitos alegam. O senhor já disse que não. Por outro lado, professor, derrubar a mata, também gostaria que o senhor explicasse isso para os nossos ouvintes. Qual é em relação ao clima, quais são as principais consequências em se derrubar a mata?
Muito grandes, muito grandes. Né? Veja, a floresta, né, funciona como um absorvedor de CO, o CO2 da atmosfera, né? Então, portanto, ela estando lá, você está garantindo que o CO excedente, né, da evolução e revolução industrial possa ser absorvida. À medida que você vai diminuindo essa mata, né, você vai diminuindo a capacidade, né, dela absorver CO2 e, portanto, indiretamente, o que você está fazendo é aumentando a quantidade de CO2 na atmosfera, né? Sendo o CO2 um gás de efeito estufa, né, nós estamos aumentando a temperatura média do nosso planeta. Aumentando a temperatura média do nosso planeta, nós estamos modificando todos os padrões de vento. Modificando os padrões de vento, você está modificando o regime de chuvas em diversas regiões, né? Portanto, e para o país, né, para o Brasil, né, a floresta amazônica ela retém também umidade. Né, muito da umidade que chega aqui no sudeste do Brasil vem, né, através de uma esteira, né, para a nossa região. E é ela que acaba gerando precipitação, né, é ela que acaba gerando sistemas que fazem com que chova de forma sistemática durante o verão e preencha os nossos reservatórios. Né. O que aconteceu em 2014, quando nós tínhamos uma espécie de bloqueio que não deixava essa umidade chegar aqui no sudeste? Né? Não choveu. Recorde de temperatura, nossos reservatórios lá embaixo, né, e uma crise hídrica em São Paulo que ninguém nunca imaginou que nós poderíamos ter. Né? Só olha para o Nordeste e fala, ó, lá não chove, ó, coitados. E nós passamos a mesma coisa de uma forma pior ainda, porque nós todos estávamos mal acostumados a usar a água, o recurso hídrico, de uma forma completamente desleixada. Portanto, né, o desmatamento ele tem um impacto muito grande no clima global e, portanto, ele contribui, sim, para as mudanças globais.
Professor Tércio já falou que não precisa derrubar matas para áreas agricultáveis. E no que se refere à energia, professor? Novas hidrelétricas são necessárias lá no Rio Negro, por exemplo, para a produção de energia? Precisamos disso para o país, para mais energia para o país?
Esse é um debate interessante. Eu acredito que o Brasil deva manter o seu esforço histórico de se consolidar como um líder na produção de energias renováveis. Né? O Brasil já é um líder. Né? Em grande parte pela participação das hidrelétricas, porque a energia hidrelétrica é uma energia renovável. Agora nós parece que somos já o quarto maior investidor, quarto ou quinto, do mundo em energia eólica e solar. Isso é uma boa notícia, né? Eu gosto de dar boas notícias também, não só desanimar o público, né? Essa é uma boa notícia. É que nós não estamos no momento de acreditar em nada de bom, então as pessoas não fixam isso, mas eu costumo enfatizar. Então, o fato de que nós ainda somos líderes mundiais em energia hidrelétrica, né? E temos um potencial enorme, vamos falar dele daqui a pouco. Somos grandes investidores em energia eólica, que temos essas vantagens chamadas comparativas, né? Os ventos no litoral, sobretudo no Nordeste, como sabemos, e sol, temos sol, né? Aliás, é uma boa solução para a Amazônia, quando nós trabalhamos na área de Amazônia no meio ambiente nos anos 90, nós estimulamos muito o desenvolvimento desses pequenos kits que resolveriam o problema. Talvez não só de iluminação, mas também de, por exemplo, você manter uma geladeira funcionando para armazenar um soro antiofídico, um remédio, uma vacina, coisas do gênero. Né? Ou fazer funcionar uma antena parabólica numa escola e ela poder se conectar com o ensino à distância. Quer dizer, a energia é importante. Agora, eu vou responder essa pergunta de uma forma prosaica, digamos assim. Você debater energia hidrelétrica no Brasil a partir de São Paulo, você imediatamente olha para a Amazônia, porque todo o nosso potencial hoje está lá. Então, nós temos ainda um horizonte de crescimento, né? Claro, evitando represar rios de planície, né? Aquela loucura que foi aquela primeira hidrelétrica lá perto de Manaus, né? Esqueci o nome da Balbina, lembrei. Isso, né? Então, mas há rios com queda, com cachoeira, então ainda há um potencial. Se esse debate é feito lá em Belém, como eu já fiz, já participei, eu sou um pouco mais cuidadoso quando eu falo em Belém, porque eles olham para São Paulo e nos veem como um paulista, sobretudo paulista, numa operação, de certo modo, neocolonialista, ou de colonialismo interno do Sudeste rico em relação à Amazônia, que só vê a Amazônia como uma fonte de recursos naturais, etc. Então, porque eles têm o trauma de Tucuruí, né, em que uma mega, segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, não é? E qual é a queixa? Que não tem royalties para eles, não tem benefícios. Já tem a Vale do Rio Doce, que foi uma batalha danada para que a Vale do Rio Doce reconhecesse a importância do Pará e beneficiasse as populações locais. Eu mesmo vi os linhões de Tucuruí saindo para o Nordeste, abastecendo o Nordeste nos anos 90 de muita energia, que permitiu ao Nordeste crescer como região, crescer mais que qualquer outra região do Brasil na época, graças à super oferta de energia. E embaixo dos linhões, os casebres dos caboclos, dos ribeirinhos do Pará, sem energia elétrica, com luz de lamparina. Então, sim, sou a favor, sim, de continuarmos investindo, mas tem que ser com novos projetos, evitar as mega usinas, como o caso de Belo Monte, respeitando os direitos das comunidades locais, das comunidades tradicionais, dos indígenas, beneficiando as regiões, os estados, os municípios e as comunidades locais, e fazendo com um projeto que seja inteligente e que não provoque repercussões no meio físico-biótico da região. É isso.
O senhor quer acrescentar algo,
professor Tercio? Até ia lembrar, o professor Vanderlei lembrou bem Belo Monte, né, no sentido de que tem um grupo de pesquisadores aqui da Geociência que fizeram um cálculo, né, e aí até acabei fazendo parte, dando algumas sugestões. Do que foi projetado? Né? Eles projetaram uma usina hidroelétrica, né, para gerar tipo 14 mil megawatts. Né? Tem um monte de turbinas. Né? Mas o fluxo do rio, né, quando ele está no alto mesmo, gera em torno de 4 a 5 mil. Né? Então você já tem um excedente aí que você não sabe por que a projeção foi o do dobro. Bom, a gente sabe. Mas já projetaram o dobro. Só que hoje, com todas essas... e aí foi que eu acabei entrando, com as projeções dos cenários de mudanças climáticas, mostram que essa é uma região, né, que para os próximos 50 anos vai ser muito afetada. Né? O nível de precipitação deve diminuir. Portanto, o fluxo dos rios também deve diminuir. E uma das projeções é que diminua para 2 a 3 mil, né, para geração de energia. Portanto, mesmo, né, que você tenha toda essa capacidade, já foi feita a mais, e daquela que seria o top, né, você ainda vai, no futuro, poder usar metade. Né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que prestar atenção, né, não só no que a ciência está nos colocando, né, mas nesses projetos. Né? Aí você economizaria muito, né? Você não só economizaria do ponto de vista financeiro, né, mas economizaria do tamanho, né, da devastação que eles fizeram, né, para criar essa usina. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. Concordo com o professor Vanderlei, nós temos que tornar o nosso país um país efetivamente desenvolvido, e energia é o foco disso. Mas, de novo, as energias renováveis estão aí. Né? Hoje, os painéis fotovoltaicos, né, que absorvem energia solar e convertem para energia elétrica, são extremamente eficientes. Talvez, há uns 10 anos atrás, se tivesse uma nuvem lá em cima, a energia gerada caía ali a 50%, 60%. Né? Hoje, a perda é em torno de 15%, nem isso. Né? Portanto, assim, nós temos energia o dia inteiro. Né? E com a capacidade de armazenamento que está se propondo hoje em dia, né, com as novas tecnologias, olha, nós realmente não precisamos de nenhuma outra forma de energia a não ser sustentáveis para o nosso país.
Muito obrigado, professor Tércio. Nós vamos dar um intervalo agora. O programa Diálogos na USP conversa hoje sobre preservação da Amazônia com o professor Vanderlei Messias da Costa, professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e com o professor Tércio Ambrisi, professor titular do Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG da USP. Um breve intervalo e já voltamos.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.